Eu disse a mim mesma: devemos fazer com que as crianças sintam a atmosfera da celebração do fim do jejum, mesmo que aviões de guerra estejam bombardeando. Os israelenses deveriam saber que não nos impedirão de encontrar alguma alegria em fazer o bolo da celebração do fim do jejum. O bolo representa resiliência e resistência. Elham Elzanin, mãe palestina em situação de refúgio, 2014, para Al Jazeera. Sejam bem-vindos ao R Inshallah, um projeto PodRI que busca trazer visibilidade e espaço para o Islã dentro das relações internacionais. No último episódio, conversamos com o professor Salem Nasser sobre o papel do Islã na política e vice-versa. Dessa vez, aos auspícios do início do Ramadã, conversaremos sobre esse mês de celebração e de jejum. O jejum durante o mês do Ramadã é um dos cinco pilares do Islã, sendo a profissão da fé, as orações diárias, a caridade e a peregrinação à Meca, os outros quatro. Por isso, ele é tão importante e foi escolhido como tema do nosso segundo episódio. Para falar sobre a temática, convidamos a professora Fabiola Oliveira. Nossa convidada é mãe e produz conteúdo para as redes sociais falando sobre maternidade, Islã e a favor das lutas antirracistas e anticapacitistas. Então, vamos começar entendendo um pouco mais sobre o Ramadã. Inshallah.
O Ramadã, ele é um dos pilares da religião, né? Então, é algo muito importante para os muçulmanos. Ele é um mês abençoado, né? Importantíssimo, um dos meses mais importantes dentro do calendário islâmico, né? Então, a gente segue aí o calendário lunar, né? Que é o islâmico. Então, o Ramadã, ele nunca vai ser no mesmo ano, né? E o surgimento foi na revelação mesmo do profeta Muhammad, e aí ele começou a fazer esse jejum, né? Exatamente numa época, num determinado momento ali da história mesmo do Islã. Eu não vou me aprofundar muito, senão vai ficar muita coisa, e que foi essa revelação, né? Para que os muçulmanos jejuassem. E aí o Ramadã é desde da alvorada, né, até o início, né, ali um pouquinho antes do nascer do sol, e aí a gente quebra quando o sol se põe, né? Então a gente vai ficar aí esse tempo todo. No Brasil vai dar umas 13 horas de jejum, em outros lugares, né, como é de acordo com o sol, então vai depender. Então nunca é um horário fixo, né? Acho que isso que é muito interessante do calendário islâmico, né? Então é sempre assim, antes a gente fazia no inverno, aí depois vai ser no verão. Então assim, embora em outros lugares sejam em outros horários, todos os muçulmanos jejuam, né? Então, uns quebram primeiro, outros quebram depois. E eu acho que isso é muito bonito, né? Assim, esse movimento que o Islã traz, né? Eu sempre falo que é uma religião do movimento. Bom, então tem o jejum, né? Que é a prática principal ali do Ramadã, mas não somente isso, né? É um mês que se intensifica as orações, um mês de reflexão, um mês de olhar para si e entender, né, o que é mais importante ali, né, na sua caminhada espiritual. Você também vai colocar no social. Então, tem uma reflexão do que é importante. Então, deixa um pouco material para ficar mais no espiritual. Então, é um alimentar a sua alma mesmo, né? Embora a gente fica muitas horas, né, sem beber, sem comer, abstendo mesmo de comida e de bebida, e não nem água, né? É uma brincadeira que eu sempre faço, porque as pessoas perguntam: nem água? Mas água pode, né? Mas não, é jejum seco mesmo, né? Então, é dessa forma. E tem as práticas caritativas, né? Que é intensificar a caridade, né? Intensificar aí esse olhar para o próximo, solidariedade. Então, tem todas essas questões, assim, né? É muito interno, mas também ele é externo, né? Então, a sua experiência interna, ela vai refletir aí no seu externo também com as outras pessoas. O jejum, ele é para as pessoas que têm a capacidade tanto física quanto emocional, psicológica, mental, fazer, né? Então, se a pessoa ela tem uma doença crônica ou toma remédio, ou então ela não faz o jejum, porém ela faz todas as outras práticas, né? Porque é um mês muito importante mesmo. Então, todo muçulmano, ele pensa: eu preciso fazer algo para esse mês, né? Não só jejuar, mas não só, né? Então, é sempre as pessoas, os muçulmanos sempre têm esse olhar, né, mais para esse mês, né? Então, por exemplo, mulheres gestantes, lactantes, idosos, crianças não fazem. E aí é bem desafiador, na verdade, quando a gente está no Ocidente, né? Quando a gente está aqui nos países não majoritariamente muçulmanos, né? Porque tudo está aberto, as pessoas estão vivendo normalmente, então as pessoas tomam café da manhã, 9 horas da manhã, do nada aparece alguém tomando café e mais café durante o dia, enfim, né? Eu falo café porque o café da manhã é meu ponto fraco, assim, é a refeição que eu mais amo, né? Tô até despedindo dela esses dias, fazendo um ritual todo da manhã. Mas a dificuldade é essa mesmo, né? Mas quando se está em comunidades, né, que é expressiva, né, ou países mesmo majoritariamente muçulmano, a dinâmica é diferente, né, para eles. Então, alguns estabelecimentos fecham, todos estão de jejum, você sente que a pessoa está de jejum, aí quem não faz, você nunca vai saber aquela pessoa que não está fazendo jejum, porque ela super respeita, então ela não vai mostrar que ela não está fazendo, até uma falta de respeito, assim. Você comer na frente, por exemplo, né, o jejum para você, né, você não faz por alguma razão. E aí você acaba se esconde, né, por respeito mesmo, né? Você não vai. Então, assim, é muito esse olhar pro outro e tal. Mas realmente ele é bem desafiador. E principalmente para quem começa, né, os primeiros. É o primeiro ano de Ramadã, por exemplo, né? O meu primeiro ano foi bem difícil. Porque eu me sentia muito sozinha, não tinha uma família, né? Então, eu venho de um lar cristão, então toda a minha família toda é cristã. Então, eles não tinham essa prática, né? Então, eu fui fazendo sozinha e comia tudo errado. Isso é muito importante, você ter uma pessoa que já faz há muitos anos. Então, é uma prática mesmo religiosa, espiritual. Então, todo ano você fica melhor, né? Você entende o seu corpo também, o jejum, ele traz isso, essa consciência alimentar, essa consciência corporal, qual alimento o seu corpo ele digere bem para no outro dia você estar mais disposto. Então tem tudo isso, né? Então não é só, não come, não bebe, né? Tem muitas camadas aí importantes durante esse mês, assim, né? É um autoconhecimento, você mergulha mesmo no autoconhecimento, assim, é um lugar que você vai. É uma experiência que pode ser que você nunca tenha tido antes, sabe? Então, todo ano você tem essa oportunidade de olhar para si, de ver as suas questões, as suas fragilidades, vulnerabilidades, né? Porque quando você tá sem comer e sem beber, você fica um pouco mais sensível a algumas coisas. Então, você pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa. Então, assim, é muita coisa, assim, é muito bonito.
Segundo a Federação das Associações Muçulmanas no Brasil, existem por volta de 800 mil e 1 milhão e meio de muçulmanos no Brasil. Essa comunidade, espalhada por todo o nosso território, diferente do vivenciado em países de maioria muçulmana, apresenta grandes desafios, como o desconhecimento público sobre o mês sagrado e suas práticas. De qualquer modo, o Ramadã começou a se tornar um foco de pesquisas, notícias e de conhecimento geral recentemente no Brasil, o que parece aliviar esses desafios em certa medida.
Hoje as pessoas já entendem mais, acho que é mais noticiado isso, então sempre a única coisa boa que fala dos muçulmanos é quando o Ramadã começa, assim. E aí eles falam desse mês, o mês importante, aí aparece as mesquitas, aparece os muçulmanos rezando, assim, é bonito, assim, né? Aparece realmente o que é um muçulmano, né? Não é aquele que se explode, né? Enfim, né? Então, eu acho muito bonito. Então, hoje tem muito essa notícia, né? As pessoas sabem por quê, viu no jornal, alguma coisa assim. Ou porque realmente segue alguém, né? Consome o conteúdo de algum muçulmano. Mas ainda as pessoas, muita gente não sabe, assim. Por exemplo, às vezes eles acham que o jejum é jejum, não é jejum total, seco, né? Então, por vezes as pessoas, toma um pouco de água, né, alguma coisa assim, então, desconhece isso e também tem aquele preconceito de, vai morrer, pra que isso, que não sei o que lá, né, então é algo que é só mesmo quem pratica fé que vai observar o quão é bonito isso e uma adoração, assim, ver isso uma prática de adoração, de exaltar, né, Deus, enfim, né, então é bem individual, né, mas existe essa coisa, assim, as pessoas tentando até mesmo que você quebre, sabe, tipo, como se fosse tem até uma brincadeira, que é como se fosse um game, sabe? De resistência mesmo, como se você estivesse num reality. E, por exemplo, né, se você está trabalhando, né, é bem, bem difícil ali. Tem colegas que vão te desafiar mesmo, né? Isso acontece normalmente até porque a gente se abstém de carne de porco, né? Então, não vai um baconzinho aí, né? Então, assim, imagina quando no jejum, né? Então, são essas piadinhas, né? E, né, coisas que às vezes é uma intolerância, mas é em forma de piadinha, é mais suave, né? Mas existe esse desconhecimento, mas eu acredito que hoje as pessoas sabem mais, né, entendem um pouco mais.
Frente a todas essas questões, surge uma dúvida muito importante. Como uma pessoa não muçulmana pode apoiar e auxiliar uma pessoa muçulmana durante o Ramadã?
Olha, eu acho que, assim, existem várias maneiras, assim, né, de apoiar, tanto quebrando o jejum com a pessoa, mesmo a pessoa não fazendo jejum, mas ela pode antecipar, né, o jantar, sei lá, ela janta às 8, ela poderia jantar um pouco mais cedo com a gente, às 7, por exemplo, né? Então, são coisas assim que é muito legal, né? Então, quando eu falei que nos primeiros anos eu me sentia muito sozinha, eu gostaria que alguém, assim, da minha família, ou até mesmo amigos próximos, tivesse esse olhar e falasse, nossa, a Fabiola vai quebrar jejum agora, ou seja, a Fabiola, depois de 12 horas sem comer nada, ela vai quebrar agora, eu acho que ela gostaria de uma companhia. Então, é esse olhar, assim, sabe? Em alguns países majoritariamente muçulmanos, cristãos, acho muito bonito, principalmente na Palestina, né, onde eu vejo isso mais, que lá tem bastante cristãos e muçulmanos, né, que convivem harmoniosamente bem. Eles, na hora da quebra, eles vão pra rua, né, pra quem tá no trânsito, porque todo mundo quer voltar pra casa, né, pra quebrar o jejum. Então imagina, é como se fosse véspera de feriado, né, aqui, né, todo mundo sai do trabalho no mesmo horário e pega, sei lá, São Paulo e todo mundo quer ir para o mesmo lugar. Então, é congestionamento e tal, né? As pessoas estavam indo para o supermercado comprar as últimas coisas que faltava para poder quebrar aquela loucura. E aí, os cristãos, eles ficam no trânsito distribuindo água com tâmara para as pessoas quebrarem. Acho isso incrível, assim. É de uma solidariedade, de uma empatia muito grande, assim, né? E eu acho muito bonito. Então, é esse lugar, assim, sabe? Quando a pessoa te convida para quebrar o jejum, né? Um muçulmano que convida você para quebrar o jejum com ele, isso é um ato muito, muito bonito, assim, né? Porque a pessoa, ela, né, lembrou de você, embora você não esteja fazendo jejum, ela quer que você esteja lá, né? Então, é muito legal. E uma coisa que eu vi, né, assim, que sempre rola, assim, em época de Ramadã, é quando os estudantes, né, os colegas de quarto, né, moram com muçulmanos, assim, né, então os colegas de quarto acabam acordando antes para acordar o muçulmano para ele não perder a hora, porque é o seu último gole de água, isso faz muita diferença também. E eu acho isso, assim, lindo, quando eu me deparo com vídeos dessa forma, de pessoas que não são muçulmanas e que têm esse olhar, assim, eu acho que vai além de qualquer coisa, assim, é humano mesmo, né? Então, eu acho muito bonito. E eu sempre acabo espalhando essa mensagem, né? De, olha, você também pode ser... você também pode praticar sua religião numa época, num mês que é muito importante para os muçulmanos, embora você não seja muçulmana, né? Então, eu acho que é muito legal, muito bonito. É um fortalecimento da própria comunidade mesmo. Tanto que, assim, não se pode começar o Ramadã brigado com alguém. Se você tem alguma questão ali para resolver, que essa questão seja resolvida antes do Ramadã, para justamente você passar um mês tranquilo, bem, e para você fortalecer a sua própria comunidade, né? Para que você faça ali em coletivo, em congregação, porque você ganha muito mais bênçãos, né? O muçulmano é o coletor de bênçãos, é como se fosse a vida fosse um jogo e a gente está colecionando, pegando moedinhas de bênçãos, que isso vai nos fortalecer e isso vai nos abençoar na próxima vida, né? Que a gente acredita nisso. Então, tudo que a gente faça, principalmente no Ramadã, a gente quer fazer e colecionar essas moedas bênçãos para a gente se beneficiar futuramente, assim, é muito legal.
A intensificação do genocídio palestino desde outubro do ano passado traz tons tristes para esse mês sagrado. Fato é que na Palestina mais de 30 mil pessoas foram mortas desde então e cerca de 2,2 milhões estão expostas à insegurança alimentar aguda, segundo a classificação integrada da fase de segurança alimentar e nutricional. Pensando o Ramadã como um momento também de unir a comunidade, ele reforça a importância da luta pela liberdade palestina e pelo cessar-fogo, em um mês tão importante de celebração.
O Ramadã, ele é um momento, assim, muito importante para os muçulmanos e para as pessoas que não são muçulmanas entendem que esse mês é importante, então vai acontecer algo para, né, dependendo da questão política, né? Então, sempre quando está se aproximando o Ramadã, né, nos outros anos, nos anos passados, acontecia uma questão muito forte ali na Palestina, né? E esse ano não foi diferente, até antecipou e ainda está durante, está acontecendo durante o Ramadã, né? Então vai ser muito mais desafiador que os outros anos, por exemplo, né? E eu falo Palestina porque é a segunda mesquita mais importante para a gente fica em Jerusalém, né? Então os muçulmanos, eles, durante o Ramadã, é aí que eles querem ocupar a mesquita para cumprir, né, todas as práticas religiosas da maneira mais bonita e ampla que tem, né? Então, e sempre tem ataques, enfim, nessa questão aí. E aí, esse ano tá bem difícil, né? Bem difícil porque você jejuar e ter a certeza que você tem comida para você quebrar o jejum é uma coisa. Agora, você já está de jejum, você está numa situação de vulnerabilidade, uma condição muito difícil, onde você, né, não tem nem como você pensar em jejuar, porque você já não tem suprimento suficiente, você já não tem como, você não está nem mais conseguindo sobreviver, né? Então, é muito delicada mesmo. Tanto que esse ano vai ser bem atípico. Eu vejo que os muçulmanos estão tristes, eu não estou vendo muitas pessoas falando do Ramadã, porque, assim, o Ramadã é um mês importante, mas é um mês de celebração também, né? Embora a gente jejua, quando a gente quebra, a gente se reúne, a gente celebra. É um mês que a gente decora a casa. Em países majoritariamente muçulmanos, decoram as ruas, vão para as ruas, acabam quebrando jejum fora de casa, né? Então eles fazem na rua, porque todo mundo compartilha comida. Então é muito bonito. E eu não sei se esse ano vai ser dessa forma, pensando nos nossos irmãos palestinos, assim, é muito difícil. E quando eu penso nos palestinos, eu não estou pensando só nos muçulmanos, também estou pensando na comunidade expressiva cristã que existe lá, então para eles está bem difícil também. Então tem esses dois pontos aí que há, né, que existe aí. Mas a gente obviamente vai receber esse mês, porque ele é abençoado, e inshallah a gente pede para que tudo se resolva, né, durante esse mês, assim. É muito doido. E assim, sempre foi marcado. Vou até falar um pouquinho mais, né? Vou até trazer a história dos malês, que é uma história que a gente tem de muçulmanos que foram escravizados aqui no Brasil, né? Especificamente na Bahia, onde eles já estavam planejando o levante, que foi o levante mais importante, né? De escravizados no Brasil, né? E eles planejavam isso há muito tempo, e eles deixaram o Ramadã passar, porque era um tempo de reflexão, um tempo que eles iam até mesmo se organizar, né, coletivamente. Quando a gente está falando de Islã, até achei legal você falar de Islã político, de Islã trazendo essa parte social muito forte. Então, eles de alguma forma se planejaram durante os 30 dias, e quando terminou o Ramadã, aconteceu o levante. Então é algo que marca muito, sabe? Então a gente observa esse mês como um mês muito importante, mas um mês de fortalecer a sua comunidade e um mês de também fazer algo para o bem-estar das pessoas, porque Islã é isso. Islã é sobre justiça social e bem-estar das pessoas. Enquanto não há justiça, não há bem-estar, eu não vou sossegar. Os muçulmanos, eles vão ali sempre estar trabalhando para isso, né?
Para além das celebrações e tradições, o Ramadã é um mês de luta por visibilidade e representatividade, principalmente quando os holofotes midiáticos estão virados para a comunidade muçulmana, ávidos por entender mais sobre esse mês sagrado. Esse contorno político e de luta por voz é muito importante e precisa ser entendido com profundidade.
É um tempo que abre o espaço para mostrar o muçulmano religioso. Olha que bonita a religião deles, né? Então, assim, o ano inteiro, né? Senta o pau, e aí quando é o Ramadã, eles falam, olha, existe uma religião ali, a gente tinha até esquecido, né? E aí a gente usa os espaços para falar, né, do Ramadã, para falar sobre a nossa religião, e a gente tenta usar isso como algo para mostrar, para humanizar a gente mesmo, né? Porque acaba... É tanta coisa que acontece, que são contextos políticos que muitas vezes saem um pouco ali do que é da religião, né? E desumaniza os muçulmanos, né? Então é esse lugar de humanização. Mas é muito interessante porque quando houve essa promoção, né, esse promover do muçulmano, né, sei lá como que eu vou usar essa palavra, mas mostrar assim, olha, eles são pessoas comuns e olha que bonito esse mês, quando o Instagram ele tinha liberado os stickers, né, e as pessoas usando aleatoriamente e depois nunca mais ouviu falar, assim. Então isso também é algo que faz assim, ah, eles cresceram, parece que cresceram muito com isso, então não. Né? A gente deu muita coisa para eles. E realmente, o que a gente, todo o espaço que a gente tem, a gente quer usar para falar sobre nós, né? Para falar sobre as nossas vivências. E eu sempre falo que existe mais de 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo e os muçulmanos, eles são diferentes. Eles vêm de idiomas diferentes, culturas diferentes. Então, tirar essa coisa do, ah, o muçulmano é único, o muçulmano é árabe, o muçulmano é isso, o muçulmano, sabe? Ele vem das Arábias, essa coisa de colocar sempre a gente num pacote ali que a gente não consegue sair, e se a gente sai um pouco daquilo que as pessoas estão acostumadas, acham que, ah, é mentira, você não... Mas existem diversas maneiras de ser muçulmano, ou seja, existe mais de 1,5 bilhão de maneiras de ser muçulmanos, assim, muçulmano. Então, é muito muçulmano e é muita gente diferente, né, nesse lugar todo. Então, é um tempo que a gente acaba fortalecendo a nossa comunidade, a gente conhece mais pessoas, a gente vê as pessoas se movimentando mais para falar sobre a religião, né? E eu acho isso muito importante, né? Então, eu acho que é um tempo de humanizar os muçulmanos e fazer com que as pessoas entendam que, de fato, quem somos nós, né? Assim, na forma genuína mesmo, de como a pessoa vive ali, né?
Ainda pouco explorado na Academia de Relações Internacionais do Brasil e do mundo, o Ramadã apresenta diversos contornos políticos para aqueles que pesquisam o Islã se aprofundarem. Cabe a nós, pesquisadores, entendermos nosso papel e trazermos tais tradições com seriedade para nossas pesquisas. Aqui no R Inshallah, buscaremos contribuir inclusive com indicações. Agora seguem as da professora Fabíola Oliveira.
Aconselho assim, a pessoa consumir, né, conteúdos de muçulmanos, né, tem várias pessoas aí que, né, mostra, eu também, né, a vivência enquanto uma mulher brasileira, muçulmana, né, eu acho que é mais isso, assim, né, eu gosto também de recomendar algumas leituras, né, muitas agora eu tô muito nessa questão da Palestina, né, mas também tem outras leituras, né, religiosas também, como Ser Muçulmano, né, que é um livro muito bom, assim, que fala tudo sobre a religião, mas uma maneira espiritual e social também, que eu acho isso muito importante. E é isso, assim, acredito que sempre ter esse espaço, né, eu sempre trago nas minhas falas muito a questão indígena, né, assim, para você conhecer, porque são muitas aldeias, muitos tipos de indígenas, então, assim, não dá para você pegar um e falar assim, olha, eles fazem isso, e não é em todas as comunidades que fazem, e o muçulmano, ele não é diferente disso, então não são em todas as comunidades que vão comer homus no Ramadã, né, um negócio assim, que as pessoas têm isso mesmo, acham que isso é do muçulmano, né, do Islã, e muitas vezes não, é cultural, né, homus, esfirra, charutinho de uva, né? É muito pessoal do Levante, né? Tanto que se a gente fala comida árabe, a gente não tá falando também dos que se consideram árabe do norte da África, por exemplo, do Maghreb. Então, olha a imensidão que é, né? Então, eu sempre aconselho a seguir conteúdos, né? De pessoas que vão falar, até mesmo colocar a hashtag Ramadan2024, vai aparecer muita coisa. Em outras plataformas também, e conteúdos de pessoas, assim, que fazem vlog mesmo, sabe? Olha, tô acordando agora, 4 horas da manhã, ninguém acordou e tal. E existem muitas histórias de muçulmanos que acordavam no Ramadã para fazer a sua última refeição, né? Antes de começar o jejum, e que presenciaram muitas coisas, assim. que estavam acordados e acabou que aconteceu um incêndio, né, em Londres, não sei se aquela Green, eu esqueci o nome. E aí era um prédio que pegou fogo, né, Green Tower, não sei exatamente se era Green Tower, eu acho que eu tô confundindo os nomes, mas alguma coisa assim, se jogar no Google vai achar. E os muçulmanos, e aquele prédio era ocupado por muçulmanos também, majoritariamente. E aí eles eram os únicos que estavam acordados, né? E daí eles conseguiram ajudar muita gente a sair do incêndio, assim. É muito bonito essas coisas que acontecem durante o mês de Ramadã e quase ninguém fala, assim. Então, são essas coisas.
Indo para o nosso encerramento, gostaria de agradecer imensamente à professora Fabíola Oliveira pelas contribuições e por nos mostrar que o Ramadã apresenta inúmeros contornos políticos e sociais e que deve ser considerado nas pesquisas sobre Islã dentro das relações internacionais. Agradeço, como sempre, ao nosso ouvinte e espero vocês no próximo episódio. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim.
Ah, bom, quero agradecer o espaço, né, a oportunidade por estar falando sobre o Ramadã, esse mês importante para os muçulmanos. E agradecer, né, esse espaço e também se vocês quiserem me acompanhar, né, estou aí nas redes sociais, no Instagram, Fabíola Oliveira, no TikTok também. E eu sempre crio conteúdos para essas plataformas, assim, mais como conscientização e também mostrar. É uma vivência, né, de uma mulher, mãe, né, uma mãe atípica também, que eu sempre trago essa pauta, muitas vezes, muçulmana, casada com um palestino. Eu acho muito importante essas, né, diferenças ali, essa diversidade, tanto religiosa, cultural, que eu acabo, vivendo, assim. E é isso, muito obrigada.